O argumento dos políticos é de que o conselho é corporativista, não pune muito. E os dados aí públicos divulgados pelo próprio CNMP mostram que o CNMP pune mais de 2 vezes do que o CNJ, embora o número de juízes, 18 mil, seja muito maior do que o número de membros do Ministério Público em nosso país, apenas 14 mil.
Alguém sabe do veto dos absolventes? Pessoal, olha só, quando o parlamentar vota uma coisa qualquer, ele votando sim ou não, não tem problema nenhum para ele. Eu não posso vetar o sancional que vem na minha cabeça. Quando qualquer projeto cria despesa, o parlamentar sabe que tem que apresentar a fonte de custeio. Quando não apresenta, se eu sanciono, eu estou em curso no artigo 85 da Constituição, crime de responsabilidade.
Alguns pontos com certeza serão vetados até por conta de inconstitucionalidade. Entretanto, o conceito da lei deve ser sancionado.
No papo político de hoje, tem moído grande em Campina Grande, que pode estremecer a relação entre o governador João Azevedo e o grupo do senador veneziano Vital do Rego. A polêmica sobre o passaporte da vacina. O projeto foi para sanção, mas o governador já disse que vai vetar alguns artigos. O avanço no Congresso Nacional de projetos para enfraquecer os crimes de improbidade e a própria autonomia do Ministério Público. E tem ainda a busca por uma terceira via para fazer frente à polarização Lula e Bolsonaro. O jornalista Silvio Ozias fala sobre isso mais uma vez. E a repercussão do veto do presidente ao projeto da pobreza menstrual. O que a gente vai ver pela frente é agora no Papo Político.
Papo Político, com Laerte Cerqueira, Angélica Nunes e João Paulo Medeiros.
João Paulo Medeiros, você acabou de vir de um evento aí que parece que vai estremecer um pouquinho a política paraibana nos próximos dias, né? Conta pra gente o que é.
Olha, Laerte, na verdade já estremeceu, né? E você dizia que o episódio de hoje pode estremecer a relação entre o senador veneziano e João, mas na verdade já aconteceu e talvez ele tenha sido um estopim justamente nesses estremecimentos todos que a gente vem acompanhando no grupo do senador veneziano com o governador João Azevedo. Hoje pela manhã, a esposa de veneziano e secretária de Estado, Ana Cláudia Vital, participava da solenidade de uma agenda do governador João Azevedo aqui em Campina Grande, onde ele anuncia novas obras e serviços aqui para a cidade. Não foi convidada para a mesa de autoridades e, após perceber isso, uma atitude bastante desconfortável ali, e todos perceberam o desconforto da secretária naquele ambiente, ela abandonou o evento, deixou a agenda do governador João Azevedo, o que provocou ali nos bastidores um burburinho muito forte. Havia outros aliados de veneziano no recinto, alguns saíram também, assim como Ana Cláudia, e outros permaneceram. O senador veneziano reagiu duramente a esse episódio, disse que foi um desrespeito por parte do governo com a figura de Ana Cláudia. Ana Cláudia, que foi candidata à prefeitura do município ano passado, com o apoio de João Azevedo. E esse embate está aí nas ruas, nas redes sociais, e me parece que é inevitável que esse episódio de hoje possa marcar um novo momento nessas relações do senador veneziano Vital do Rego com o próprio governo João Azevedo. O veneziano, que está numa agenda do Senado Imperatriz do Maranhão, disse que não poderia participar pessoalmente. Ana Cláudia o representava naquele momento. E a pergunta que se faz, Laerte e Angélica, é quais serão os desdobramentos e o nível de embate que assistiremos daqui por diante. Me parece que o episódio de hoje relembra muito o episódio de 1998, no Clube Campestre, quando o então governador José Maranhão e o ex-governador Ronaldo Cunha Lima tiveram um embate com o dedo no rosto um do outro. E me parece que essa saída de Ana Cláudia desse evento hoje, da agenda oficial do governo aqui em Campina Grande, na terra dela, na terra em que ela tem a base eleitoral e o senador veneziano Vital do Rei também, numa data bastante simbólica, porque a agenda comemora os 157 anos de Campina Grande, e parece que esse gesto, esse episódio de hoje, talvez venha a provocar desdobramentos semelhantes aos que foram provocados naquele momento, com racha, com rompimento entre José Maranhão e Ronaldo Cunha Lima naquela época.
João, tem algumas perguntas que ficam aí. Eu, a primeira delas é: quem será o bombeiro? Vai ter alguém? A primeira é: quem será o bombeiro e se terá alguém para apagar esse fogo?
E se há o interesse deles?
Se há interesse de apagar esse fogo?
Em restabelecer essa união, exatamente.
A gente tem que lembrar que o governador João Azevedo podia ter dito ali na hora que foi um erro do cerimonial, né? Não foi um erro do cerimonial, a gente vai acertar.
Ele não disse, né?
Ele não disse. Ele disse...
Ao contrário, ele demonstrou, inclusive, irritação pelo fato de veneziano ter preferido cumprir essa agenda no Maranhão ao invés de estar presente.
O tom foi assim, né?
O tom de voz dele ficou claro que ele estava extremamente desgostoso da ausência de veneziano ali na sua base eleitoral, cumprindo aquela agenda institucional com o governador.
Outra questão, Ana Cláudia podia ter sido a bombeira lá mesmo, né, e ficado, mas ela estava tão irritada, ou ficou tão irritada, que saiu. Então, esse momento também não pode ser esquecido. E o outro momento que podia ser para jogar água nessa fogueira era o próprio veneziano, né, de dizer que concorda com a saída da mulher, que foi deselegante, mas isso não gera problema na relação. E ele não disse isso, né, João? Disse... Não avançou nessa discussão. Então, vamos saber agora, e a repercussão é: terá bombeiro, né? E o grupo tem interesse disso, de apagar esse fogo?
Agora tem um fato político que aconteceu essa semana, que aí pontua muito, inclusive, para a gente compreender essa jogada de cena de hoje.
É porque cria o clima, né?
O senador veneziano, que é presidente do MDB aqui na Paraíba, esteve reunido com Lula. E Lula tem tentado emplacar um candidato ao governo para ter um palanque seu, né, próprio aqui na Paraíba. Então, inclusive, se especulou da possibilidade do ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, se filiar ao PT para ter esse palanque próprio. E veneziano, nesse encontro, também pode ter tido essa articulação nesse propósito. Veneziano que não descarta nunca, né? Estão sempre colocando o nome dele como possibilidade de candidatura ao governo, apesar dele até então falar que é aliado do governador João Azevedo, está com ele no projeto de reeleição. Então, esse encontro com Lula também sinaliza um movimento que, nos próximos dias, a gente pode chegar a essa conclusão de que é nesse sentido mesmo, de haver essa ruptura para que veneziano esteja disponível para ser o nome do PT à disputa eleitoral o ano que vem, 2022.
João, se você observar o fato de maneira fria mesmo, assim, eu acho muito pouco para rompimento. Porém, e aí vem o mais, quando a gente olha o conjunto, os vários momentos em que se falou dessa possibilidade de ruptura, de veneziano ser candidato ao governo, porque tem capital eleitoral, porque pode ser esse candidato mais próximo do governo do ex-presidente Lula, porque a gente tem que lembrar que João Azevedo já abriu espaço para Lula, né? No palanque dele, mesmo sendo do Cidadania. Enfim, se fosse só o episódio, mas tem muita coisa que aconteceu nos últimos tempos que pode ter gerado, sim, esse clima de racha, ruptura, estremecimento. E quando eu disse que pode, viu, João, estremecer, é porque eu estou sendo só cauteloso jornalisticamente, porque não tenho dúvida que já tem uma repercussão muito grande, e a gente traz esse assunto logo nesse primeiro momento, porque ele é definidor para esse cenário político para as eleições do ano que vem.
Laerte, uma outra questão que a gente poderia acrescentar nesse debate, nesse evento de hoje aqui em Campina Grande, e que certamente também traz desdobramentos para a política paraibana, é que é o seguinte: durante a semana inteira, eu perguntei inclusive isso em algumas postagens do blog do Jornal da Paraíba, quem estaria na comitiva de João Azevedo aqui em Campina Grande hoje. E aí haveria pelo menos três possibilidades: veneziano, ele mesmo descartou isso dias atrás, o deputado Agnaldo Ribeiro, a vice-governadora Lígia Feliciano, e nenhum dos três esteve presente na comitiva. Agnaldo parece ter uma aproximação muito forte hoje com o governo, mas Campina Grande continua sendo uma espécie de bolha para ele nesse movimento de aproximação. A vice-governadora Lígia Feliciano, essa faz muito tempo que não aparece ao lado de João Azevedo em eventos públicos, não acompanha a comitiva, é representada sempre pelo filho e secretário de Estado Gustavo Feliciano, e hoje, mais uma vez, numa data simbólica, aqui em Campina Grande, terra de Lígia também, ela não esteve participando desse evento de João Azevedo. Me parece que essas ausências e essa saída de Ana Cláudia falam muito simbolicamente nesse contexto todo. É mais, cada vez mais visível a aproximação de Agnaldo, do Grupo Ribeiro, com o governo, e é cada vez mais visível também o distanciamento, o desconforto da permanência do grupo liderado por Veneziano na base aliada.
João, e esse me parece ser o ponto nervoso, né? A aproximação de Agnaldo ao grupo do governador, sendo um possível candidato ao Senado, o fortalecimento do Grupo Ribeiro. E quando a gente fala fortalecimento do Grupo Ribeiro, é um fortalecimento no Estado, mas em Campina Grande, que é onde eles têm toda a raiz política, né? Toda, onde há um enraizamento político. E quando a gente fala de Agnaldo Ribeiro, a gente precisa lembrar de um negócio. Agnaldo, João, está em toda a agenda de João Azevedo e João Pessoa, viu? E é de se estranhar, por exemplo, de que num momento simbólico como esse, aniversário de Campina com o governador, ele não esteja também, né? Num momento e no dia em que me parece que a água já estava fervendo, borbulhando, e Ana Cláudia não aguentou e foi embora. Vamos esperar, né? Tem alguma coisa a mais para acrescentar? Vamos esperar semana que vem. Com certeza a gente tem resultados disso, mas o que pode acontecer na semana que vem a gente antecipou aqui. Quer dizer, primeiro, saber quem é o bombeiro, se vai ter bombeiro, se tem interesse para isso. Se não tiver interesse de ter bombeiro, vai ter sim o aprofundamento dessa ruptura, com o Veneziano procurando um espaço, talvez na majoritária, sozinho, e com o João Azevedo tendo que fazer outras coligações, conjunturas. Lembrando que a preço de hoje, o Veneziano é um aliado de João. E quem vai levantar a bandeira branca? É a última pergunta desse assunto, João e Angélica. O governador levanta a bandeira branca depois de esfriar a cabeça?
Eu acredito, inclusive, em exonerações do Diário Oficial dos próximos dias.
Você está muito malvada, Angélica. João, a última pergunta. Tem alguém? Pensa aí. Alguém que pode levantar essa bandeira branca do lado de João, do lado do Veneziano?
Eu, sinceramente, não vejo nos bastidores, conversando com aliados de ambos, muito interesse e propósito em levantar essa bandeira branca. Sinceramente, esse era um clima bastante assim, acirrado que a gente vinha assistindo nos últimos meses, nas últimas semanas, particularmente, e sinceramente não vejo que teremos bombeiros aparecendo aí para apagar essas chamas. Me parece, concordo com a Angélica aí, é mais fácil que nós assistamos daqui em diante exonerações no Diário Oficial do Estado.
Beleza, então vamos lá. Fechado esse assunto, vamos para a polêmica do passaporte da vacina. O projeto vai para a sanção do governo, foi aprovado pela Assembleia Legislativa, com muita confusão. E o governador disse que vai vetar alguns artigos.
Alguns pontos com certeza serão vetados, até por conta de inconstitucionalidade. Entretanto, o conceito da lei deve ser sancionado.
Angélica, relembra para a gente rapidamente o que foi que ocorreu essa semana, os termos do projeto e o que é que João pode vetar, e depois a gente comenta um pouco sobre isso.
O projeto é alvo de muita polêmica, foi aprovado na Assembleia Legislativa, estabelece a exigência, sanções, né? Sanções e a exigência da apresentação desse comprovante de que a pessoa tenha tomado as duas doses para entrada em estabelecimentos comerciais e também para que se apresente ao trabalho, mas sem punições. Então, foi retirada algumas punições. O governador já sinalizou anteriormente que iria sancionar, mas essa semana já falou em vetar alguns trechos, mas não deixou muito claro, pelo menos não tão transparente, que trechos seriam esses.
Me parece, viu, Angélica, pude apurar algumas coisas, o que o governador quer fazer é o seguinte, é tirar aquele trecho ali que fala de que se proíbe empréstimos se você não tiver as duas doses da vacina, que se proíbe, por exemplo, entrar, fazer concurso público ou processo seletivo.
Retirar as punições, né?
Ou você não ser empossado na administração caso você não tenha essa vacina. O que deve ficar, sim, é a proibição para entrar em teatro, restaurante, shows, sem dose nenhuma, né? Se tiver uma dose, e pode sim, inclusive, entrar, ou duas doses. E o que ocorre? Esse passaporte já começa a valer agora, né? Assim que ele sancionar, já começa a valer.
Vale vigor imediato.
E tem um outro ponto que pode ocorrer, algum problema, e pode haver uma divergência entre as autoridades de saúde e esse projeto, é porque o intuito de Adriano Galdino, por exemplo, do presidente da Assembleia, autor do projeto, e o intuito de Ricardo Barbosa, que também assina o projeto, é liberar as atividades comerciais, bares, restaurantes, shows, com 100% do público,
mas aí mas
com o passaporte da vacina. Porém, as autoridades da saúde entendem que, mesmo com o passaporte, mesmo com essa vacina avançada, não é hora de abrir para 100% do público, por exemplo, num restaurante, ou numa casa de shows, ou num evento específico.
E nesse ponto eu acredito que o governador deve vetar esse pedaço, que foi inclusive incluído com emenda, né, durante a votação essa semana na Assembleia Legislativa, porque talvez ele prefira administrar essa capacidade de público via decreto, porque é uma coisa mais maleável, a cada 15 dias se edita um novo e vai administrando isso à medida que o quadro epidemiológico do estado melhore. Então, sacramentar isso em lei e de forma tão imediatamente já entrando em vigor é algo imprudente. Eu acredito que os agentes de saúde vão intervir com o governador para vetar esse trecho.
Então vamos lá, semana que vem a gente vai saber isso aí, quais são os pontos específicos que o governador vai vetar, e a gente já adiantou alguns aqui. Mas antes de também pular para outro assunto, eu quero ouvir, João, sobre um episódio que foi assim meio a la Sucupira. Cabo Gilberto, não vacinado, conseguiu fechar o plenário da Assembleia Terrível. Legislativa. Foi possível? Como é que você vê isso, João, esse momento? E, além de tudo, para completar, uma deputada disse assim: não se preocupe, querido deputado, para você voltar.
Para você a dose única.
Para você voltar para o plenário vacinado, eu arrumo a dose única. Porque aí está tudo certo, você fica no plenário e tem sessão. Como é que você viu isso? A bola é sua.
Olha, Laerte, um desgaste, né? Desgaste total na imagem do Legislativo. Eu acho que esses episódios que a gente assistiu essa semana na Assembleia, eles deveriam ser retirados dos anais da casa, no mínimo, porque nunca deveriam ter acontecido. E quando eu digo isso, digo porque a Assembleia havia aprovado uma resolução impedindo o acesso de pessoas não vacinadas dias atrás e rasgou a resolução aprovada ao permitir a presença de Cabo Gilberto. E fiquei até surpreso como um só deputado conseguiu fazer uma manobra ali, ser mais forte, consistente do que o restante da Assembleia, do que os outros 35 parlamentares. Mesmo com o esforço, a ameaça do presidente Adriano Galdino de levar o caso ao Conselho de Ética, mas todos recuaram. E aí vem uma outra discussão, sabe? Durante muito tempo a gente viu o próprio Cabo Gilberto e outros deputados cobrando o retorno presencial da Assembleia Legislativa, mas me parece que nem ele apoiava essa ideia, porque foi o estopim para que a Assembleia retrocedesse e retornasse com as sessões apenas remotas, o que é muito ruim para o parlamento, porque a gente sabe que, por mais que se esforcem, os deputados não conseguem suprir, o debate não consegue evoluir, fluir da mesma forma, sendo remoto, da mesma forma que aconteceria se fosse presencial. Então, me parece que foi mais uma marcha ré da Assembleia nesse sentido. E acho que foi, no fim das contas, foi ruim para todo mundo. Foi ruim para a imagem do deputado Cabo Gilberto, muito embora ele jogue mesmo para a plateia esse tipo de atitude, e foi péssimo para a imagem do Poder Legislativo aqui da Paraíba.
João, antes de falar sobre a minha impressão sobre essa história da Assembleia e as consequências, né? Porque a gente sempre traz aqui as questões que vão vir depois, eu preciso falar que o governador João Azevedo, nesse episódio de Ana Cláudia, ele até falou algo que é preciso a gente registrar. Disse assim: eu espero que essa atitude não traga outras atitudes, né, com relação à saída de Ana Cláudia no evento.
Você, quero fazer essa ponderação. Você ainda quer?
Não, quero. Eu quero ainda ser mais equilibrado nesse sentido de achar que houve essa discussão sobre ruptura. Porém, tudo vale.
Em política não tem cena aleatória, entendeu? Quando chega ao ponto de expor para a plateia o desgaste, é porque a coisa já não vai bem há muito tempo.
Vamos lá, eu vou falar de Cabo Gilberto. Eu vou falar de Cabo Gilberto agora, João, porque eu escrevi no blog essa semana falando que um cabo não vacinado conseguiu fechar o plenário da Assembleia, né? Uma analogia aí àquela história de um cabo e soldado fechar o STF do filho do presidente. E assim, eu entendo demais a tentativa de Adriano Galdino, da própria mesa diretora, de evitar o conflito, né? De botar um cadeado e deixar um deputado eleito pelo povo na porta da Assembleia. Ele disse, inclusive, que não queria, porque a repercussão seria muito maior do que essa de fechar a Assembleia. Para mim, é entendível, é possível você compreender isso, mas olha só, a gente viu a oposição praticamente inteira querendo o retorno das atividades presenciais, né? Então, a gente teria que ter essa oposição tentando convencer a Cabo Gilberto a ser a chave de mediação, né? De resolver o problema. Afinal, ele era o único com o problema. E a gente não viu isso. E eu estranhei.
Aliás, viu, mas de um jeito totalmente antiético, né? Porque a deputada oferecer vacina.
Jane Panta, de Santa Rita, que é
a
médica,
deputada, né? Jane Panta, médica, primeira-dama em Santa Rita, usou, né, dessa possibilidade que ela deve ter de acesso fácil aos lotes de vacina que estão disponíveis nas prefeituras, para facilitar esse acesso do deputado a uma dose única, que aí, segundo ela, aceleraria, né, esse retorno dele à Assembleia Legislativa, o que é muito grave.
E eu estranhei a rapidez em que se decidiu, que se votou uma nova decisão para que houvesse a sessão remota, porque, no meu ponto de vista, era preciso ter uma pressão muito maior, nem que fosse na semana que vem de novo, para que houvesse as sessões híbridas e tentasse, de fato, impedir a entrada de Cabo Gilberto. E alguém pode dizer assim, mas Cabo Gilberto ele foi eleito pelo povo, é um deputado. Olha, ele foi eleito pelo povo, é deputado, tem que ser respeitado
a
decisão dele.
Mas ele tem que respeitar a decisão, ele tem que respeitar uma decisão tomada pela maioria da Assembleia. Foi votada a resolução, venceu a maioria, estabelecendo aquelas regras para a realização das sessões presenciais. Ocupação de 30% da capacidade do plenário e está plenamente imunizado. Isso inclui quem for tomar dose única, quem são duas doses, quem foi idoso já está nesse grupo aí que precisa tomar a terceira dose, teria que também estar com a terceira dose. Então, regra clara, foi votado e aprovado pela maioria. Ele, no mínimo, tinha que respeitar essa regra.
E vamos lá, se Cabo Gilberto se vacinou essa semana, viu, João, com a primeira dose, se não foi da Janssen, vai ter que esperar no mínimo 28 dias para ter retorno, para entrar na Assembleia, porque vai se vacinar com a segunda dose da Coronavac. Se não foi com a Coronavac, vai esperar 120 dias com a AstraZeneca e menos do que isso, acho que 60, porque diminuiu, foi 80, com a Pfizer. Ou seja, vamos ter Assembleia com sessões remotas, porque Cabo Gilberto não quis se vacinar e a Assembleia rasgou uma resolução e aprovou o projeto do passaporte para que o governador sancione. Mais algum ponto específico? Se não, vamos adiante, que a gente tem um tema aqui que você é especialista. O Ministério Público tem sido atacado, né, João, pelos congressistas. Primeiro com aquele projeto da Lei de Improbidade, para dar uma amenizada na Lei de Improbidade. Você já falou sobre isso, a gente pode até pontuar para que nosso ouvinte entenda mais. Mas essa semana tem um outro episódio importante, que é uma tentativa de tirar a independência do Ministério Público, fazendo uma modificação no Conselho Nacional do Ministério Público, com a alegação de que há, nesse Conselho, um corporativismo, porque os promotores e procuradores que cometem erros não são punidos. E aí a gente ouviu essa semana, por exemplo, o ex-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, Fábio George, paraibano, e ele falou um pouco desse receio que tem dessa PEC, a PEC 05, de passar no Congresso Nacional. Vamos ouvir aqui rapidinho, só para a gente entender e iniciar essa discussão.
O argumento dos políticos é de que o Conselho é corporativista, não pune muito. E os dados aí públicos divulgados pelo próprio CNMP mostram que o CNMP pune mais de duas vezes do que o CNJ, embora o número de juízes, 18 mil, seja muito maior do que o número de membros do Ministério Público em nosso país, apenas 14 mil, são 4 mil a menos. E a quantidade de punições do CNMP é mais do que o dobro da do CNJ. Então, na verdade, eles tentam colocar um verniz de legalidade, de interesse público nessa decisão, dizendo, não, mas é para acabar com o corporativismo, cujos números efetivos, aí já divulgados pela imprensa nacional, pelo próprio CNMP, mostram que não há razão alguma para essa argumentação.
Essa, Angélica, é chamada PEC da vingança. Está sendo chamada assim contra os promotores e procuradores. E, de fato, quando você, por exemplo, coloca mais políticos do Congresso Nacional...
Mais indicados politicamente, é muito grave, né?
Indicados politicamente num conselho é grave. Você colocar a política dentro do Ministério Público, que é um órgão, uma instituição que precisa defender o povo, independentemente de posições partidárias, de questões ideológicas. E na conversa que tive com o Fábio Geoge, ele disse assim, olha, e o Ministério Público tem erros, e como instituição há erros, mas você não pode corrigir erros tirando a independência, a autonomia, ou dando a esse órgão uma tinta política. E essa discussão foi tirada de pauta essa semana, depois de muita pressão, ia ser discutida a PEC 05, mas os líderes da Câmara pediram que fosse retirada de pauta para que houvesse uma discussão. E esta semana foi um outro baque para os promotores e procuradores do Ministério Público, que foi a aprovação do texto base, com as suas emendas, da lei de improbidade, né? Que você ameniza as punições, principalmente naqueles casos em que se verifica que não há o dolo, a intenção. João, é de fato um enfraquecimento da instituição?
Sem dúvida, Laerte. E nesse caso da improbidade, eu diria que não é somente isso. É um ataque à transparência, à moralidade, às regras e os princípios da administração pública. É um ataque à própria sociedade. Ora, num país onde a corrupção, a má utilização de recursos públicos campeiam praticamente todos os recantos desse país, não se concebe, não se imagina que o Congresso Nacional legisle justamente para tentar amenizar as punições, as penas e dificultar o combate a esse tipo de prática, a corrupção, a má utilização, a improbidade. Então, é isso, o projeto aprovado no Congresso Nacional, que teve inclusive o apoio do presidente Jair Bolsonaro, é bom que fique claro, é exatamente isso. Você flexibiliza, você torna praticamente impossível que um gestor público que descumpriu princípios da administração pública que estão previstos em lei, ele possa ser acionado e ser punido por ter utilizado de forma indevida recursos públicos. Ora, se exige agora, assim que for sancionado esse projeto, vai se exigir que o órgão de fiscalização comprove que aquela pessoa teve a intenção de fazer aquilo, mesmo ela já tendo praticado, mesmo já havendo provas formais e materiais de que a prática aconteceu, vai ser preciso identificar a intenção do gestor em adotar aquele tipo de postura. Isso se torna praticamente impossível que isso aconteça. Não dá para você entrar na cabeça de alguém e compreender e ficar provar que aquele alguém teve a intenção de agir de forma indevida. Ora, o fato já aconteceu, as provas já estão ali, ele já descumpriu os preceitos administrativos. E isso, o Congresso Nacional, com esse projeto, passa por cima dessas evidências todas e pratica mesmo um ato contra a própria sociedade brasileira, que já é cansada, já é atacada todos os dias por maus gestores, por más administrações, pelo desperdício de dinheiro público, de obras públicas e, principalmente, pela corrupção. Laerte.
João, e quem faz isso faz para esconder intenção, né? Porque se você fizer... Tudo bem que no Brasil colonial e até no Brasil do século passado, você tinha uma roubalheira tão grande e não tinha uma fiscalização que havia a intenção clara e ninguém estava preocupado com isso. Só que hoje, de fato, há uma preocupação de não mostrar a intenção da corrupção, porque senão você, de fato, deixa lá o beijo na cueca, né? Para usar um termo bem chulo. E é difícil você imaginar que o Ministério Público vai conseguir, por exemplo, na maioria dos casos, dizer assim, ó, houve a intenção, há provas da intenção. Se o Congresso estivesse levando a sério o tema, na pior das hipóteses, teria discutido o seguinte, João, diminuir a pena quando há o dolo e quando não há o dolo, entendeu? E aí mediava, né? Mas não, foi logo dizendo o seguinte, ó, tem que provar o dolo. A gente espera que haja uma modificação ou um veto do presidente. Vai para o presidente ainda. Eu não sei se ele vai vetar, viu, João? O governo tem tomado tantas atitudes contra...
O governo apoiou esse projeto na Câmara, né?
Mas assim, às vezes pode ser que tenha algum ponto específico que ele vete, né? Vamos esperar. Pulando para outro assunto, vamos falar da terceira via. Silvio Osias volta a discutir o assunto, porque É mais uma semana em que as lideranças partidárias do país se mexem buscando esse nome. Quem é o líder que pode fazer frente a Bolsonaro e a Lula? Agora, nessa semana, o fazem a partir de uma base. A base é junção de partidos.
Isso.
Será possível encontrar, João, por exemplo, uma terceira via com junção de PSL com o DEM?
Olha, Laerte, é possível, né? Nada na política é impossível. Agora, a grande questão é que não basta unificar os partidos, não basta fundir legendas. É preciso construir dentro do país e apresentar uma plataforma, um projeto político que possa fazer com que as pessoas se sintam representadas naquele projeto em torno daquela pessoa. E isso a gente não tem visto, infelizmente, eu diria, porque o Brasil precisa, nesse instante, de alguém que possa diminuir essas distâncias, né, entre os extremos, esquerda, direita, Bolsonaro, Lula, enfim. Seria interessante para o país, nesse instante, diminuir essas distâncias. Agora, me parece que a simples fusão do PSL com democratas e de outras legendas também que estudam fazer a mesma coisa, ela não vai ser suficiente para evidenciar e para criar uma terceira via. Talvez até contribua. A gente vai assistir isso mais na frente. Agora, para que isso ocorra, é preciso que essas legendas e essas lideranças políticas apresentem um projeto de país. E isso não tem acontecido.
Vamos ouvir o que disse Silvio Azias. É um pouco do que você falou, João. Vamos ouvir aqui.
Olá, colegas. Enquanto conversava com Laerte antes de gravar, li a notícia de que a inflação anual do Brasil ultrapassou a marca dos 10%, dos dois dígitos. E aí lembrei de 2015, das conversas que a gente tinha 6 anos atrás, lá se vai algum tempo. 2018, como será? A gente elege um presidente que resolva os problemas econômicos do Brasil ou que encaminhe o Brasil para um cenário de maior estabilidade. Isso vai acontecer lá para 2020. O fato é que a presidente Dilma caiu, Temer assumiu, Bolsonaro foi eleito, chegamos em 2020, veio a pandemia e já estamos a um ano da eleição de 2022. Portanto, o que a gente esperava que podia acontecer depois da eleição de 2018 ficou aí para depois da eleição de 2022. Laerte diz, fale da terceira via. Bom, eu vou repetir o que eu já disse aqui na semana passada. É um conceito atrás de um candidato para chamar de seu. Eu, por enquanto, não acredito na terceira via. E acho que o cenário que a gente tem é desolador. Bolsonaro, de um lado, é desolador, sim. Lula, do outro, eu acho completamente diferente de Bolsonaro, mas acho que um ex-presidente que saiu tão bem do governo como ele saiu corre um risco imenso de terminar a sua carreira política melancolicamente diante de um país desconstruído e da grande dificuldade de reconstruir as coisas. É o cenário que está aí à minha frente, à nossa frente, e eu, por enquanto, duvido muito que a gente venha a ter outro cenário alentador em tão pouco tempo. Aguardemos. Vocês concordam ou eu estou sendo pessimista demais?
Essa semana, eu estava escutando rádio, uma pessoa disse que muita gente questiona essa questão do surgimento da terceira via, mas lembrou que Collor, ninguém falava assim Collor, ele foi criado em abril e venceu a eleição porque exatamente se construiu a figura dele como essa possibilidade de salvador, de uma possível terceira, no caso não era nem a terceira via, mas era alguém que poderia salvar o país, né? Bolsonaro foi eleito, inclusive usando várias estratégias de marketing que foram usadas para a eleição de Collor. Então, apesar da gente achar que é pouco tempo para a construção de alguém, os marqueteiros políticos de plantão estão aí para criar essa pessoa, né? Essa persona que seria uma opção para o brasileiro que não quer votar em Bolsonaro e não quer votar em Lula o ano que vem, por vários motivos.
Angélica, você me convenceu, porque eu estava indo para a linha de Silvio de que, de fato, não tem como mudar muita coisa, o cenário é esse e tem que aceitar. Mas aí você me trouxe alguns argumentos que me fazem pensar que é possível, sim, se inventar ou se criar alguém a partir de um nome, porque tem um desejo de um público, no mínimo 30%.
Insatisfeito com esses dois nomes.
Que não quer os dois nomes. Se fosse assim, 10%, 15%, mas é 30%, 35% que não querem os dois nomes. Então, se você tem um público grande, se você tem um mercado que quer isso, se você tem, sabe, o establishment, né? Também querendo isso acaba, de fato, gerando. Porém, a gente tem que lembrar que vivemos um outro momento que não é aquele momento da década de 90. A gente vive um momento de muita comunicação, de redes sociais, que do mesmo jeito que ajudam a impulsionar um outro nome, como Bolsonaro, pode também...
Exatamente, enterrar um candidato.
Um candidato.
Mas então, considerando o cenário atual, essa fusão tem uma força, é o maior partido, será o maior partido, com a junção do PSL e o DEM, tem nomes fortes que tem, sabe fazer o traquejo político, né? Logo após a fusão, Mandetta, o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, já se ofereceu como possibilidade de candidato à presidência. Fala-se muito na filiação do Sérgio Moro. E também tem a ACM Neto, né, que vem como vice-presidente e também já se ofereceu em alguns momentos como candidato. Ou seja, é um partido que é um Bolsonaro sem Bolsonaro, mas que tem nomes que podem se apresentar e se oferecer como uma terceira via, que podem emplacar ou, muito provavelmente, não. Mas, enfim, aí já é outro debate.
Vamos para o último assunto, rapidamente, para não passar despercebido. E como a Angélica tem um lugar de fala, eu vou passar inicialmente para ela a bola. A repercussão do veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto da pobreza menstrual. Não pegou muito bem, né, Angélica?
Uma total falta de sensibilidade do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, em vetar o projeto, o programa, né, que previa uma série de políticas públicas voltadas exatamente para a mulher nesse período do ciclo menstrual, mas o principal deles, que era a essência do projeto, que era a distribuição de absorventes para mulheres adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade, foi vetado pelo presidente, orientado pelos seus ministros da Economia e da Educação. E o ponto principal que ele alega seria a ausência de fonte para custeio, alegando que absorventes não poderiam ser enquadrados na rede nacional ali do materiais para a saúde pública. Só que a questão é de saúde pública, né, Laerte?
Vamos ouvir o que o presidente disse, Angélica, sobre essa questão do motivo, né, do veto.
Alguém sabe do veto dos absorventes? Pessoal, olha só, quando o parlamentar vota uma coisa qualquer, ele votando sim ou não tem problema nenhum para ele. Eu não posso vetar o sancional que vem na minha cabeça. Quando qualquer projeto cria despesa, o parlamentar sabe que tem que apresentar a fonte de custeio. Quando não apresenta, se eu sanciono, eu estou incurso no artigo 85 da Constituição, crime de responsabilidade. Bem, eu vou explicar na live esse projeto aí, por coincidência.
Que horas acontece?
É bom dar um ensaio aqui agora. Os cálculos lá do autor de um projeto, com um deputado do PT, se gastaria 80 milhões por ano
Com absorventes,
80 milhões. Fazendo as contas rapidamente, 80 milhões dividido por 12, dá 7 milhões por mês. Tô chutando aqui, 7 milhões por mês. Cada mulher teria 8 absorventes por mês. Você vai fazer as contas no final, ele diz lá no projeto que custaria para nós 1 centavo cada absorvente. E eu perguntei para ele, e a logística para distribuir no Brasil todo? Eu não tenho alternativa. Eu sou obrigado a vetar.
Olha, Angélica, eu acho que ele pode ter até motivo técnico para vetar, mas tem motivos sociais gigantes e muito grandes para encontrar uma maneira do projeto ser colocado em prática. Se antes a gente discutia pouco isso e era um erro, a gente vivia um cenário social com mais oportunidades, com mais renda. Nesse momento, pós-pandemia ou na pandemia, e um pouquinho antes, quando um desemprego muito grande.
É, porque isso é um problema de muito tempo, não é de a pandemia que causou.
Mas há um olhar específico e mais especial agora.
Porque as pessoas à margem da pobreza aumentaram e muito, isso é verdade.
E o que é um equívoco é pensar isso como uma simples concessão ou doação de absorventes. É, na verdade, uma ação preventiva.
Preventiva, política pública de saúde.
Isso.
É o momento em que as mulheres têm acesso aos absorventes, que são descartáveis.
A campanhas, informação.
E têm acesso aos absorventes, sobretudo. Isso repercute diretamente na rede SUS, porque vai reduzir muito as mulheres com problemas ginecológicos, né, questão de saúde pública mesmo. Então, o presidente poderia ter tido essa sensibilidade. A gente vivenciou isso aqui na Paraíba,
isso
quando o
né?
projeto da deputada Estela Bezerra foi vetado pelo governador, mas, de imediato, para evitar o desgaste, ele próprio apresentou um projeto exatamente com a mesma proposta, também sem ter fonte de custeio. Ele agora, inclusive, ontem teve uma reunião da sua equipe, né, de governo para regulamentar o programa de dignidade menstrual aqui na Paraíba, exatamente buscando tornar ele viável, porque foi criado agora e sem ter previsão orçamentária. Então, querendo faz. Em resumo, é isso. Se querendo, faz.
Para a gente finalizar e botar um ponto final nesse podcast, tu acha que é possível o Bolsonaro mudar de ideia, João, apresentando um projeto nessa linha? Paulo Guedes deixa?
Olha, Laerte, torço para que ele mude. Agora vejo como bastante remota essa possibilidade, tendo em vista a plataforma que tem sido apresentada de ações pelo próprio governo. Então, o governo demonstra uma falta de sensibilidade muito forte em alguns temas, principalmente aqueles, infelizmente, que voltados para as mulheres brasileiras. E eu acho difícil mesmo. Acho que, como já demonstrou o presidente ao vetar a proposta, esse tema não entrará na pauta orçamentária do governo, não.
O que causa esperança, só para pontuar aqui, é que o veto do presidente ainda vai para análise no Congresso Nacional. E aí, como houve um grande debate e muitos parlamentares congressistas
se sensibilizaram
com a causa, já vários assinaram que devem votar pela derrubada do veto. Então, vai acabar forçando o governo a executar o programa, ainda que ele não concorde.
O governo, inclusive, pode apresentar um projeto para tentar fazer modificação no orçamento para isso, né?
Querendo dar, foi o que eu disse. Resumindo, se quiser, faz.
Mas aí Paulo Guedes não quer, então aí... se bem que Paulo Guedes está sendo queimado pelo Centrão, pode ser que mude lá na frente. Vamos embora, né? Acho que a gente falou tudo que tinha que falar, conversou. E semana que vem tem mais o nosso podcast Papo Político. Você tem acesso a ele no site da CBN, no Jornal da Paraíba e nas principais plataformas de áudio. Tchau, pessoal!